Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 23 de agosto de 2022 e nós vamos falar sobre as intenções da China em relação a Taiwan. Livros brancos são relatórios oficiais que têm a finalidade de apresentar assuntos complexos ao grande público de uma forma acessível. Mais do que simplesmente relatar aquele assunto, um livro branco tem a finalidade de transmitir a filosofia que orienta o direcionamento daquela política pública. Quando trata de assuntos de defesa, eles são uma ferramenta, uma das ferramentas que um Estado utiliza para comunicar seus objetivos políticos e estratégicos, de modo a delinear com clareza os seus conceitos de segurança nacional e os limites de sua atuação, tanto para os próprios cidadãos quanto para a comunidade internacional. Nesse sentido, foi com a finalidade de deixar claríssima a sua postura em relação a Taiwan que a República Popular da China acaba de divulgar seu livro branco, intitulado The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era. Trata-se do terceiro documento do tipo. Os anteriores foram publicados em 93 e 2000. A nova edição é divulgada em um momento especialmente sensível. Após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e terceira na linha sucessória do governo norte-americano, a deputada Nancy Pelosi, à ilha, fato que causou profunda contrariedade no governo chinês e elevou as tensões no Estreito de Taiwan ao nível mais alto desde a década de 90. O livro branco é constituído de um preâmbulo, cinco capítulos e uma conclusão. A seguir, farei um resumo dos seus principais aspectos, certo de que o entendimento da compreensão oficial dos chineses acerca da questão taiwanesa é fundamental para todos aqueles que pretendem entender a China atual e a dinâmica de segurança naquela importante região do planeta. Logo na primeira frase, o documento afirma que resolver a questão taiwanesa e completar a reunificação da China é a aspiração de todos os filhos e filhas da nação chinesa, além de ser uma missão histórica do Partido Comunista Chinês. O uso da expressão filhos e filhas da nação não é mero recurso estilístico. As palavras foram escolhidas para remeter ao sentimento patriótico. Trata-se de uma aspiração da mãe pátria, o que eleva a questão ao nível máximo da nacionalidade, acima de quaisquer divergências políticas. O primeiro capítulo traz uma longa exposição histórica para concluir que o território taiwanês pertence à China desde a antiguidade e que há uma só China, fato que seria comprovado pela história e pelas leis internacionais. O segundo capítulo trata dos esforços empreendidos pelo Partido Comunista Chinês para reunificar a ilha ao continente. Destaca que isso teria se iniciado mesmo antes da conquista do poder, uma vez que desde sua fundação o partido teria definido o objetivo de livrar a ilha do domínio colonial imposto pelos japoneses desde a vitória na Primeira Guerra Sino-Japonesa, no final do século XIX. O documento destaca que o partido criou, em 1978, o conceito de um país, dois sistemas, aplicando-o em primeiro em Hong Kong e Macau, que no final do século XX retornaram à soberania chinesa. A adoção desse conceito teria possibilitado o início de um novo capítulo nas relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan, contribuindo para o aumento do comércio entre as duas partes, que passou de 46 milhões de dólares em 1978 para 328,34 bilhões de dólares em 2021. Há 21 anos que a China é o maior destino das exportações taiwanesas. O terceiro capítulo afirma em seu título que o processo de reunificação da China é um processo que não pode ser interrompido. Neste ponto, o documento se volta para o chamado século da humilhação, período que vai de meados do século XIX até a vitória comunista na Guerra Civil em 1949. Essa foi a época em que os impérios ocidentais, além da Rússia e Japão, impuseram uma série de humilhações aos chineses. Época das duas guerras do ópio, da exploração colonial de diversas áreas do território chinês. Ao relembrar esse período especialmente sensível aos chineses, o documento afirma que somente realizando uma completa reunificação, o povo chinês em ambos os lados do estreito poderá deixar no passado a sombra da guerra civil e criar e desfrutar de uma paz duradoura. A reunificação seria a única maneira de evitar o risco de Taiwan ser invadida e ocupada novamente por estrangeiros e de frustrar as tentativas de forças externas para conter a China. O partido atualmente no poder em Taiwan, o DPP, Partido Progressista Democrático, é acusado de colocar em perigo a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, uma vez que estaria promovendo políticas independentistas em conluio com forças externas. Essas forças externas, os Estados Unidos aqui são citados diretamente, estariam interferindo e seriam um obstáculo à reunificação da China. A questão taiwanesa é colocada como uma questão interna da China e a interferência dos Estados Unidos teria a intenção encoberta de conter o país, minando seu desenvolvimento e progresso. O quarto capítulo fala sobre a reunificação nacional e uma nova era. Nele, os chineses propagandeiam como se daria a reunificação. Afirmam que a solução pacífica é a primeira opção do Partido Comunista Chinês, sendo a que melhor atende aos interesses em ambos os lados do estreito. Aos taiwaneses seria concedida muita autonomia, baseada no conceito de um país, dois sistemas. Os chineses afirmam ainda que o separatismo e a interferência estrangeira levarão a ilha ao abismo e ao desastre. Nesse ponto, o documento, diferentemente das versões de 93 e 2000, afirma que a China, apesar de preferir a solução pacífica, não abrirá mão de utilizar a força se necessário, e faz um alerta aos Estados Unidos, dizendo que algumas forças naquele país estão incitando grupos taiwaneses à agitação e usando Taiwan como um peão contra a China. Isso comprometeria a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, obstruindo os esforços do governo chinês para a reunificação pacífica e minando o desenvolvimento saudável e estável das relações sino-americanas. Afirmam que, se não for controlada, a tensão continuará a aumentar em todo o estreito. Segundo os chineses, os Estados Unidos devem respeitar o princípio de uma só China, lidar com as questões relacionadas com Taiwan de uma forma prudente e adequada, manter seus compromissos anteriores e parar de apoiar os separatistas de Taiwan. No quinto e último capítulo, os chineses listam o que chamam de brilhantes perspectivas para a reunificação pacífica. Reafirmam que os taiwaneses terão um grande espaço para se desenvolver, que terão seus direitos e interesses protegidos e que a reunificação será benéfica para toda a região do Indo-Pacífico e fará com que a China seja ainda mais forte e próspera, aumentando sua influência internacional. Na conclusão do livro branco, os chineses sintetizam a mensagem que querem passar ao mundo através do documento. A reunificação precisa ser e será efetivada. A divulgação deste documento nesse momento é significativa também porque é uma resposta chinesa a uma crescente assertividade norte-americana na região do Indo-Pacífico. Além disso, os chineses travam uma batalha pelos corações e mentes dos taiwaneses. As ideias separatistas ganham corpo naquela sociedade. Em recentes pesquisas, o percentual de cidadãos que desejam a reunificação imediata atingiu os menores índices da série histórica, sendo a opção de apenas 1,3% da população. A guerra na Ucrânia tem um papel no retorno desse tema às manchetes internacionais. Afinal, a guerra como instrumento para a conquista de territórios, que se julgava ultrapassada, especialmente dentre as grandes potências, voltou a se mostrar possível. E essa opção, se antes não era explicitada pelos chineses, agora passou a ser claramente apresentada como possível em um documento oficial. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, por favor, considere encontrar uma forma de nos apoiar. Todas as maneiras pelas quais você pode fazer isso estão listadas aqui neste podcast. Então, meus amigos, foi isso por hoje. Até a próxima. Tchau.